no ar? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Quem vai fazer o ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, deve preencher o questionário do aluno antes da prova marcada para este domingo. É só depois de preencher esse questionário que o graduando vai ter acesso ao cartão de confirmação, que indica o endereço do local do exame. Neste ano, fazem a avaliação alunos de 13 cursos de graduação e 13 de tecnólogos. A prova do ENAD é componente curricular obrigatório para colação de grau e é usada para avaliar a qualidade dos cursos de ensino superior. Informações sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes no www.inep.gov.br. Entender as aplicações do estudo da parasitologia na sociedade é uma das propostas do 6º Encontro de Pesquisa em Parasitologia, Educação e Pesquisa, que acontece até amanhã na UFMG. O evento conta com palestras e mesas redondas que vão debater diversos assuntos relacionados à parasitologia, entre eles a transmissão da malária. Mais informações com Paula Dornelas.
198 milhões de casos de malária foram registrados no mundo, levando a 584 mil mortes em 2013. Os dados são do último relatório da Organização Mundial da Saúde. A malária é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero Plasmodium e é transmitida ao homem por meio da picada dos mosquitos infectados por esse parasito e pelo contato direto com o sangue de uma pessoa contaminada. Dentre os principais sintomas da malária no homem estão a febre alta, calafrios, suor intenso, dor de cabeça, entre outros. O parasito causador da doença, entretanto, afeta também animais, como as aves, e os impactos dessa infecção são diversos. Com o objetivo de pensar a malária para além da doença, a professora Érica Braga, do Departamento de Parasitologia da UFMG, vai ministrar palestras sobre o assunto hoje, durante o 6º Encontro de Pesquisa em Parasitologia, Educação e Pesquisa, que acontece hoje na UFMG. A professora e pesquisadora explica o que vai ser abordado.
A intenção é mostrar que a gente pode ter um outro olhar sobre uma das doenças que mais afeta a humanidade, que é a malária, mas não do ponto de vista exclusivo do que vem a ser a doença, mas que a gente pode olhar para alguns parasitos que causam malária, por exemplo, em outros hospedeiros, no caso específico do que eu vou abordar, que são as aves, e que esse modelo de interação entre os plasmódios, que são os parasitos, com os hospedeiros, que são as aves e os mosquitos, e com determinadas alterações ambientais e condições ambientais, isso pode favorecer a utilização dessa relação como um modelo para estudar dispersão de doenças, de uma maneira geral, inclusive da própria malária humana.
A professora do Departamento de Parasitologia da UFMG, Érica Braga, explica ainda que por muito tempo a malária aviária foi usada como teste para entender a doença em humanos. As aves eram infectadas com um parasito para que, a partir daí, fossem feitas comparações com o que acontecia com o homem. A professora aponta que esse modelo, entretanto, é obsoleto hoje em dia e que é possível realizar estudos com animais já infectados. Essas pesquisas servem para compreender as alterações no ecossistema, por exemplo, diante das mudanças climáticas. A malária é uma doença comum em regiões tropicais, onde o clima é mais quente e os mosquitos conseguem se reproduzir com mais facilidade. As alterações no clima, entretanto, podem influenciar no número de casos de malária em aves, na medida em que locais que antes não eram propensos a ter casos da doença passam a registrá-los. O mesmo pode acontecer com a doença em humanos, e por isso a importância de entender seu processo de transmissão com base no que acontece com as aves. É o que explica a professora do Departamento de Parasitologia da UFMG, Érica Braga.
Há um estudo preditivo que mostra que, por exemplo, em 2050, nós teremos aves infectadas no Alasca, por exemplo, em regiões muito frias do Alasca, onde naturalmente você não imaginaria que era para ter infecção. E que isso pode ser usado para entender que para malária humana isso também pode acontecer. Determinadas regiões onde já foi controlada a malária, por exemplo, humana, de áreas temperadas, por exemplo, que com essas alterações questões ambientais, isso pode fazer com que haja uma dispersão maior desses vetores e que passe a ocupar outros nichos que até então não estava ocupando e você volte a ter malária em locais onde já foi erradicado.
A palestra Malária Muito Além da Doença ocorre hoje às 2h10 da tarde no Salão Nobre do CAD, Centro de Atividades Didáticas 1, no Campus Pampulha da UFMG. A palestra é parte da programação do 6º Encontro de Pesquisa em Parasitologia, Educação e Pesquisa, que acontece até amanhã na universidade. A programação completa você confere em www.parasitologia.icb.ufmg.br. Repórter Paula Dornelas.
Os sentidos da morte. Esse é o tema de um seminário que vai discutir hoje e amanhã a relação entre morte e notícia. Morte incômoda, a morte e suas vítimas e impressos da morte são algumas das mesas que vão contar com a participação de pesquisadores da UFMG, Universidade do Minho, em Portugal, e Universidade Tuiuti do Paraná. As inscrições podem ser feitas gratuitamente até o início do evento. O seminário começa hoje às 14h, na sala 3100 da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, no Campus Pampulha. É hora de giro pelos destaques do noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Reino Unido. Pesquisadores da Universidade de Warwick anunciam descoberta de exoplaneta com ventos que sopram a quase 8.700 km por hora, 7 vezes acima da velocidade do som. A medição da velocidade foi feita com base em observações de um telescópio no Chile. Itália. Cientistas da Universidade de Sassari desenvolvem rede de neurônios artificiais capazes de aprender a se comunicar usando a linguagem humana. Software usa banco de dados de cerca de 1.500 sentenças de entrada, selecionadas com base na literatura sobre o desenvolvimento da capacidade de falar do homem. México. Engenheiros da Universidade de Monterrey criam pulseira para orientar localização de cegos. Tecnologia emite pulsos sonoros e, com isso, detecta o eco refletido por objetos que estão à frente, calculando a distância desses objetos até o usuário, o que permite que ele possa evitar obstáculos. Chile. Começa a construção do maior telescópio óptico do mundo, o GMT. O equipamento deve obter imagens com nitidez 10 vezes maior que o Hubble, possibilitando estudos sobre a origem do universo, buracos negros e exoplanetas. Foram investidos US$500 milhões.
Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica de Minas.
Rola na escola!
Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, escolas estaduais participam amanhã da primeira caminhada da promoção da igualdade racial. O objetivo é reconhecer e valorizar a história e a cultura dos africanos na formação da sociedade brasileira. As instituições foram convidadas a postar fotos, ações e depoimentos sobre o evento e também sobre outras atividades do Dia da Consciência Negra. As escolas municipais Paulo Freire, no bairro Ribeiro de Abreu, região nordeste de BH, e Anne Frank, no Confisco, regional da Pampulha, foram homenageadas na Câmara Municipal de BH. Elas ganharam um prêmio internacional da Organização Mundial Ashoka e do Instituto Alana por serem consideradas instituições transformadoras. O governo de Minas libera R$39 milhões para escolas estaduais investirem em obras e na compra de imobiliário, como armários, bebedouros, geladeiras. Os recursos também são destinados à aquisição de sistemas de segurança, como câmeras de vídeo ou alarme. Ao todo, vão ser atendidas 133 instituições de 72 municípios. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Agenda do Pesquisador.
Abertas as inscrições para o concurso App Challenge. Seu app pode mudar o mundo. Desafio voltado para estudantes universitários que visa estimular o desenvolvimento de tecnologias com potencial de transformação social. Inscrições até 19 de abril. Acesse o regulamento www.choose4u.com.br/appchallenge. Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais está com 2 chamadas abertas para iniciativas voltadas para a comunicação pública da ciência. Uma é para apoio à organização e execução de ações de popularização da ciência, tecnologia e inovação. E a outra é para a criação e consolidação das estruturas de comunicação e divulgação da ciência. Ao todo, cada edital prevê investimentos de R$2 milhões. Para mais informações, acesse www.fapemig.br. Vamos à última dica de hoje. chamada do CNPq apoia atividades de divulgação científica voltadas ao Ano Internacional da Luz. Ao todo, as propostas selecionadas vão receber R$2,5 milhões. O prazo para submissão termina hoje. Acesse o edital em www.cnpq.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, a coordenação executiva da rádio FMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.